E o nosso bom dia também para o deputado Sérgio Turra, que está conosco ao telefone. Todas as quartas-feiras nós conversamos aqui na programação da emissora. Deputado Sérgio, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliana, todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, hoje uma quarta-feira já com um clima um pouco melhor, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, 11 graus, mas um sol que nos anima, né? A gente fica aquele friozinho gostoso. Imagino que Marau esteja mais ou menos assim.
Por aqui 10 graus com a presença do sol e a expectativa, sim, de elevação na temperatura à tarde, deputado.
Maravilha. Bom, Ana, eu vou iniciar falando sobre algo que é muito importante, vai estar na nossa pauta agora. Na semana passada, na última quinta-feira, nós tivemos um encontro, uma audiência pública em Marau, na Casa de Cultura, para ouvir a comunidade, as lideranças, né, de Marau e da região a respeito do projeto agora da concessão da 324, né, que culminaria com a duplicação da rodovia desde Nova Prata. E efetivamente, de acordo com o que foi nos apresentado e fruto dos estudos feitos pelo Estado, né, nesse projeto de concessão, nós vimos de antemão que tem uma coisa que está gritantemente dissonante da nossa vontade, que é o preço do pedágio que está estipulado, inclusive com relação ao valor mínimo que pode ser previsto, né, que ultrapassa um pouco R$7,00, mas em uma média, já que o máximo é 9 e pouco, ficaria em 8 e alguma coisa, né? E, de fato, está constatado que cerca de 70% do trânsito entre Marau e Passo Fundo especificamente é realizado por marauenses ou passofundenses. E a maioria desses que estão no circuito a trabalho, a negócio, né? Então, fica muito claro que quem vai pagar a conta, e aí eu até me manifestei desse jeito, e não só deste trecho Marau e Passo Fundo, mas de outros trechos, somos nós, marauenses e passofundenses, na maioria. E aí acaba havendo uma injustiça, porque pesa muito no bolso de alguns, não é? E especialmente de uma região que entrega muito para o Estado. Mas desta reunião, nós saímos com dois consensos. Primeiro, é que nós não vamos desistir da duplicação da 324. Não precisa ir longe para saber de alguém ao nosso lado, um familiar que perdeu a vida, enfim, todos os percalços dessa nossa rodovia, especialmente no trajeto Marau-Passo Fundo.
Uhum.
Isso nós não queremos mais ver, né? E, por outro lado, o segundo consenso é que nos moldes em que foi apresentado o pedágio, esses valores, a comunidade de Marau, eu represento Marau, a nossa região, não aceita. Né? Então nós temos agora pela frente muita batalha nesse sentido. Vai haver uma consulta pública por parte do governo no próximo dia 14 e daquele encontro que nós tivemos na semana passada, nós vamos levar oficialmente essa posição ao governo e agora vamos começar a ver qual a alternativa que tem. A princípio, pelo que a região gera de impostos, o Estado teria condições, né, quase que obrigação, de realizar as custas do Tesouro essa duplicação, que inclusive eu tenho absoluta convicção, porque eu conheço Marau, conheço a região, né, pela nossa capacidade empreendedora, isso logo, logo se transformaria em retorno para o próprio caixa do Estado, já visto que nós movimentaríamos, fomentaríamos ainda mais a economia da região, né. Haja visto a nossa vocação é empreendedora, né? Mas vamos ter que ver, então, agora qual os próximos passos, mantendo sempre a ideia de que nós queremos e quase que exigimos a duplicação da 324, porém, não dessa forma que foi apresentada agora com o pedágio colocado aí em Passo Fundo e nesses valores tão altos, e repito, que serão custeados quase que totalmente pela comunidade marauense de Passo Fundo. E outra coisa, Ana Lúcia, que ficou bem claro lá, os números que o governo levantou para, enfim, estimar o valor do pedágio, eles não podem ser levados em consideração, porque o cálculo de veículos, por exemplo, que transita na rodovia, foi feito no final do ano passado, em plena pandemia. Óbvio que não é um registro compatível com a realidade, com o movimento, né? E isso redunda numa tarifa mais cara também. Mas seja como for, Ana Lúcia, nós estamos, pelo que foi colocado por quem estava lá, é unânime essa posição. Então nós vamos defender ela. E agora, já na próxima semana, na segunda-feira, um grupo de deputados, aqui nós marcamos uma reunião, que a princípio ficou programada para depois das 17 horas, com o secretário-chefe da Casa Civil, com o secretário de Transportes e Logística e também com o secretário Busato, que é o responsável pela essa parte das concessões, né? Porque essa grita não acontece só aí no nosso trecho. Há outros lugares que me parece que há a reprodução dessa injustiça para alguns, né? Já que a ideia central do governo, né, é criar vários corredores, né, para serem entregues, concedidos, mas óbvio que em alguns lugares não tem trânsito suficiente. Então uns vão pagar por uma obra que vai ser feita onde não vai ser usado por esses que estão pagando, não é? E aí é que está, na minha opinião, a grande injustiça, que acaba encarecendo demasiadamente, né, e tornando impraticável o valor proposto, porque alguns vão arcar por aquilo que não vão usar. E nós já estamos cansados, né, isso há anos eu tenho defendido aqui, de puxar dinheiro do bolso para pagar a conta do Estado, né, impostos altos demais, e por aí adiante. Então agora que nós lutamos, promovemos reformas impactantes para o Estado, duras, medidas duras, né, eu acredito que está na hora do Estado, de fato, se voltar mais ainda para o cidadão. Mas, Ana, essa é uma pauta que nós vamos seguir tratando doravante, e eu acredito
com
que
certeza.
Por um bom tempo, né, até que a gente consiga chegar no objetivo comum, que é ter a estrada duplicada, porém, sem ter que sofrer, digamos assim, esse quase que assalto no nosso bolso.
Certo. Mudando um pouco de assunto, deputado, eu gostaria que você falasse também sobre esse repasse de mais de 800 milhões de reais referente ao ICMS devido pela CE, que será feito, então, aos municípios do Rio Grande do Sul.
Bom, isso é uma outra pauta extremamente importante, Taliana, pelo seguinte, aqui está demonstrado que aquelas trombetas enferrujadas que se colocam sempre contra a privatização, etc., falando que isso é algo demoníaco, que não pode acontecer, que tratam como um tabu, estão absolutamente equivocadas. Isso é valor de ICMS que foi recolhido, se é que a CE não repassava ao Estado. Então você veja bem o acerto tardiamente, porque a CE deveria ter sido privatizada ainda antes. E todos nós sabíamos e defendíamos. Uma pena que isso não aconteceu antes. Mas agora já está aí a primeira medida, a empresa aportando, porque precisa saldar, são mais de 2 bilhões e meio de reais que a CE deve ao Estado, do ICMS, isso que tivemos que autorizar uma amortização, um desconto dessa dívida, não é? Mas esses 804 milhões, eles foram, se não me engano, repassados ainda ontem a todos os municípios do Estado, né, numa proporção, e... obviamente, e o melhor de tudo, é que a maior parte dos recursos liberados ao município vai para o caixa livre, ou seja, a prefeitura vai poder destinar aquilo que ela entende que seja a prioridade do momento. Né? Então, essa é uma demonstração de que muitas vezes você tem um pensamento ancorado no passado, no ranço, né? Levar mais para uma questão ideológica, acaba só prejudicando a população, mas sabiamente o parlamento, que é eleito justamente por quem anda nas ruas, pelo povo, né, soube reverter isso, enfrentar corporações, esse pensamento mofado, e evoluímos. E agora também nós vamos, com muita maturidade, com muita responsabilidade, tratar da questão que envolve a Corsã, já que tiramos o plebiscito, agora em função do novo marco regulatório, nós teremos que fazer um amplo debate a respeito de privatizar ou não a Corsã. Mas eu saio dizendo o seguinte: privatização não pode ser tratada como um tabu, porque não é tabu e muitas vezes é fundamental para que haja entrega para a sociedade, né? Então é dessa maneira limpa, clara, que nós temos que olhar todas essas medidas, não é? E só para encerrar da minha parte, pelo menos, mas fico à disposição de vocês, ontem nós demos mais um passo em direção à modernidade em termos do Estado do Rio Grande do Sul. Aprovamos uma PEC na Assembleia que permite a concessão dos nossos parques, né, para a iniciativa privada. Isso é fundamental porque é assim que o mundo moderno anda, né, uma maneira inclusive de assegurar a proteção ambiental dos parques, mas também de otimizar a utilização, de permitir com que a gente possa conhecer, explorar o turismo nessas riquezas naturais com sustentabilidade e investimentos que são necessários e que o Estado não tem a mínima condição nem de fazer um investimento e muito menos de manter os parques em seu poder. Então, o Rio Grande do Sul, de fato, está avançando.
Deputado Sérgio, a gente lhe pergunta também sobre a sua agenda, sobre os trabalhos, as expectativas agora para os próximos dias.
Bom, nessa semana, em função das últimas eu ter saído muito, eu hoje tenho várias audiências no meu gabinete, em secretaria. Amanhã eu tenho a comissão de finanças e depois eu vou fazer um roteiro pelo litoral. Mas já retorno na sexta-feira para seguir agendas com prefeitos, vereadores, enfim, digamos assim, uma demanda represada, né, de reuniões, e no final de semana nós temos aqui, não está certo ainda se vai ser sábado ou vai ser domingo, um encontro da coordenação, né, da executiva do meu partido progressista e uma espécie de coordenação que nós criamos para ir tratando já de pautas que estarão colocadas no plano de governo que nós estamos elaborando, né, que já temos candidato, nós já falamos sobre isso, que é o senador Luiz Carlos Reis. Então, a minha agenda de agora até o início da semana que vem na segunda, dentre outras pautas, nós vamos estar tratando da concessão aí com alguns deputados e os secretários, né, que tocam esse tema. Isso vai ser na segunda tardinha, Ana.
Bom, agradecemos mais uma vez a sua participação por aqui. Também desejamos uma boa semana, um bom trabalho.
Para todos nós, uma ótima semana. Bom restante de semana, que a vacina vai chegando logo a todos nós, porque assim nós vamos sair de fato dessa situação o quanto antes, voltar à nossa vida. Fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.
Um abraço, deputado Sérgio. Muito obrigada. Logo mais nossa conversa fica disponível no site.